Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Boa quarta-feira e obrigada pela companhia. Nas manhãs 360 junta-se agora a nós, como sempre, a esta hora, a jornalista do Observador, Mariana Fernandes, para lhe darmos a conhecer outras histórias do desporto. Olá, Mariana, bom dia.
Olá, bom dia.
E começamos em Inglaterra, onde um jogador conseguiu motivar uma decisão governamental. Conta-nos tudo.
E no início da semana falámos aqui de Rashford, o avançado do Manchester United, que tinha enviado uma carta ao Sim. Parlamento inglês. E nessa carta, o jogador de apenas 22 anos pedia que os membros do Parlamento reconsiderassem a decisão de acabar com o sistema de refeições gratuitas nas escolas durante o verão. Ele argumentava, portanto, que muitas famílias estão a passar ainda mais dificuldades devido à pandemia e que precisam dessa refeição, dessa garantia para os filhos. E dava o próprio exemplo, dizia que a mãe dependia dos almoços das escolas e dos pequenos almoços dos clubes para que Rashford comesse sempre. E a verdade é que depois desta carta, Rashford soube ontem qual foi a resposta do governo de Boris Johnson.
E esta é uma história incrível que tem estado em destaque nos últimos dias na imprensa britânica e Rashford conseguiu mesmo motivar uma mudança nessa intenção do governo.
Sim, exatamente. A resposta foi a decisão de manter o sistema de refeições gratuitas nas escolas nos próximos meses. Foi uma alteração de planos, porque na segunda-feira, no dia em que o jogador enviou a carta, a decisão anunciada pelo governo inglês manteve-se, portanto era a decisão de acabar com o sistema de refeições nos próximos meses, mas ontem, antes de o assunto ser discutido na Câmara dos Comuns, o porta-voz de Boris Johnson anunciou então que o governo tinha um pacote de 120 milhões de libras para manter este sistema e para continuar a oferecer refeições às famílias mais desfavorecidas durante as férias de verão.
E imagina-se que o Rashford tenha ficado muito satisfeito com essa decisão.
Sim, ele comentou logo minutos depois da decisão, fez um tweet onde dizia que ainda não tinha muitas palavras para comentar o que se estava a passar e que isto sim é Inglaterra em 2020 e isto foi um slogan que ele foi usando ao longo das semanas, que era preciso ser Inglaterra em 2020, portanto estar o país de acordo com o tempo que também estamos a viver. O próprio porta-voz do governo foi questionado sobre a influência da carta de Rashford e reconheceu que o jogador foi importante para o debate, e a verdade é que é óbvio que o avançado do Manchester United foi a cara de uma campanha muito mais vasta, de várias instituições de solidariedade, a que ele próprio também está associado, mas a carta de Rashford tinha um cunho pessoal muito próprio, quando o jogador contava a história da própria infância. É mais um caso de algo que se torna cada vez normal, vermos jogadores a tomarem opiniões e posições que podem até ser desconfortáveis e ter alguns riscos, mas que são importantes. O Rashford fez isso agora com a pobreza em Inglaterra, o Sterling faz o mesmo há muito tempo com o racismo, no futebol feminino a Ada Egerberg dedica-se à luta entre a igualdade de salários entre homens e mulheres e parece que o tempo em que os jogadores só mexiam dentro de campo já está longe e ainda bem.
Ainda bem mesmo.
Ainda bem.
Exato, todos nós a dizer o mesmo. E passamos para a Holanda, onde um clube decidiu dar mais atenção à estatística.
Sim, e falamos do Ajax, um clube que foi considerado campeão holandês esta época depois do término prematuro do campeonato. Ora, o Ajax assinou contrato com a Acronis, uma empresa que é líder mundial em ciberproteção, e o objetivo aqui é blindar e otimizar os dados estatísticos de todos os jogadores do clube, desde a formação à equipa principal. Basicamente, e numa altura em que os dados, as estatísticas e aquela quase imagem digital de um jogador em cada jogo são importantíssimos nas análises que se fazem, o Ajax quer aproveitar esses dados ao máximo e quer também resguardá-los para não perder jovens talentos ainda muito novos, como tem acontecido nos últimos anos.
Mariana, mas o Ajax é a primeira equipa a fazer isto?
Não, aliás, a notícia surge poucos dias depois do Atlético de Madrid, onde joga João Félix, ter anunciado que assinou um contrato com a mesma empresa. Além da proteção e da otimização de dados, a Acronis também vai trabalhar com a inteligência artificial nos campos de treinos das duas equipas. A empresa vai recolher, analisar e comparar dados de todos os jogadores e vai também aconselhar o Ajax nas decisões estratégicas, portanto de vender e de comprar jogadores também, para melhorar o clube e a formação do clube a longo prazo. Portanto é a prova de que todos aqueles sites e todas aquelas análises estatísticas que temos visto ao longo do tempo não estão a ser feitas só para os adeptos, e estão também já a ser feitas para os clubes.
E a fechar, vamos até a Espanha, onde o Real Madrid vai passar a treinar à noite.
Sim, algo que não é nada pois. Habitual, normalmente os clubes treinam de manhã, não é? Por Exato. Vezes à tarde, com algumas exceções, mas o Real Madrid vai agora passar a treinar com frequência por volta das 10 da noite, e isto explica-se devido aos horários desta fase final compactada da competição, tal como em Portugal, onde o Porto ontem jogou às 9:15, o Benfica joga hoje à mesma hora, portanto os autocarros já saem dos estádios já depois da meia-noite. Em Espanha há vários jogos por jornada marcados para às 10 da noite, portanto ainda mais tarde. E como é o caso do Real Madrid já hoje, contra o Valência, a ideia de treinar tão tarde é habituar a equipa ao clima que se faz sentir a essa hora, às condições atmosféricas, até porque é expectável que a temperatura comece a subir nas próximas semanas e que mesmo às 10 da noite esteja muito calor em Espanha. Zidane, o treinador, quer então que os jogadores saibam o que é jogar a esta hora, o que é acabar jogos perto ou já depois da meia-noite, e por isso pôs todos os treinos à noite, ao invés no período da manhã.
Portanto, é para se irem habituando.
Exatamente.
A jornalista do Observador, Mariana Fernandes, com as outras histórias do desporto, nas manhãs 360 e sempre em podcast. Até amanhã, Mariana.
Até amanhã.